bem-vindos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok e na edição de hoje eu tenho um convidado que é um especialista em tirar o mofo do rock. Eu estou falando de Vitor, bem-vindo do podcast Mofo Deu. Vitor, eu sei que a piada é batida, mas seja bem-vindo.
Pô, cara, obrigado. Me sinto muito honrado de estar aqui contigo hoje. Muito feliz de estar a bordo dessa máquina do tempo, mas estou um pouco preocupado, cara. Quem vai dirigir? Vai ser eu ou você?
Esse episódio está totalmente dedicado ao nosso convidado. Foi ele que selecionou todas as músicas do programa que você vai ouvir agora, aonde vamos viajar novamente para 1970, um ano preferido de senhor bem-vindo. Por que esse ano, cara?
Pra mim, esse ano é muito significativo por um motivo principal que tem a ver com a minha banda favorita, que é o Deep Purple, né, cara? O Deep Purple lançou o seu disco mais emblemático, assim, pra mim, que é o In Rock. E a partir daí, começaram a surgir várias outras bandas no mesmo estilo, né? Antes, o Led Zeppelin, o Black Sabbath no mesmo ano, e várias outras bandas nesse estilo mais hard rock, que é o que eu gosto mais. Acho esse ano, assim, mais representativo pro meu gosto musical. E eu resolvi escolher, trouxe algumas coisas diferentes, outras mais obscuras, e a gente vai falando disso durante o programa.
Com certeza, a gente vai conferir todas essas músicas das bandas mais desconhecidas, aquelas mais famosos, logo depois dos e-mails. E-mails, Dona Vana Medeiros, muitos e-mails e recados relacionados à primeira edição com convidados aqui na nova fase do Máquina do Tempo.
Vamos ver se o pessoal gostou da nova fase do Máquina, como é que o pessoal respondeu a presença de um convidado especial no programa, né?
Não é? Na verdade, dois. Não vamos esquecer que nós temos pelo menos dois convidados aqui, um a cada programa, e a sua presença aqui, lendo os e-mails, me ajudando a ler os e-mails aqui sempre.
Sempre. Aqui. Como eu falei, quem não gostou, manda um e-mail que eu leio.
É, mas pelo que eu recebi aqui, parece que teve gente que gostou até mais do que deveria. Vamos lá, vamos aos e-mails. O primeiro e-mail é do Márcio Alves, de Brasília, Distrito Federal. Que já é praticamente prata da casa aqui na nossa sessão de e-mails, né, Vana?
É, a gente leu um e-mail dele na semana passada e ele tá aqui agradecendo. Ele fala aqui, ó. Olá, galera. Começaram a ouvir o podcast já com a leitura do meu e-mail é bom demais. Só esclarecendo um pouquinho os fatos. Achei o especial da Campus Party legal, mas com certeza a festa foi maior pra quem estava lá participando. E eu, que não estava, mas queria estar, fiquei um pouco na vontade.
Ah! Agora tá explicado, o senhor Márcio Alves, que disse que não tinha gostado.
Eu não tinha gostado do especial do Metallica. Vai ver, ele queria ir no show, mas não podia, então...
Ficou chupando o dedo. Fica assim não, cara, fica assim não. Se o Deus do Metal permitir, eles voltam aqui, você passa lá. Campus Party tem todo ano, cara, a gente se encontra lá em 2011. Vana, eu e toda aquela galera estaremos lá com certeza, certo, Vana?
Com certeza, ano que vem a gente se encontra lá. Aí ele continua aqui. Pain of Salvation é uma ótima banda. Pena que o Remedy Lane foi o último disco de verdade. Assim como Dream Theater acabou no Scenes from a Memory. Prefiro desconsiderar a existência de discos após esses dessas bandas. Ah, tá.
Aí você tá comprando briga com alguns ouvintes, tá? Em relação ao Dream Theater. Dream Theater é o tipo de banda que aqui na Máquina do Tempo, entre os ouvintes, é uma banda que causa muita discussão. Alguns gostam até determinada época, outros gostam de absolutamente tudo e outros gostam de absolutamente nada.
Gostei da ideia deixada pelo Jackson lá nos comentários sobre um programa só com músicas escolhidas pelos ouvintes. Pode contar com a minha participação.
Só pra gente pontuar o que, que ele tá falando, um dos nossos ouvintes, o Jackson, ele deixou lá nos nossos comentários do programa de 2002 uma ideia que eu também achei interessante, eu até respondi lá nos comentários mesmo, de repente fazer nessa fase temporária aqui de Máquina do Tempo, enquanto o Leandro tá fora, de preparar uma edição cuja escolha é feita por vocês, por todos vocês, ouvintes aqui do Máquina. Eu gostei muito da ideia, respondendo novamente aqui ao Jackson e agora a você, Márcio, e a todo mundo que tá ouvindo agora, eu me amarrei na ideia, vou preparar isso com calma pra não dar nenhuma encrenca durante esse processo. Faz o seguinte, fica atento no Twitter. É só o que eu te digo, quando menos esperar, eu vou começar a pipocar pedindo aí a ajuda de vocês por lá.
Aí ele termina deixando outra sugestão, falando para os próximos programas vale tocar Winger ou Keep Winger em carreira solo. E Talismã, inclusive sugestão para covers, Crazy do Seal no disco Life.
Olha, e o Winger, cara? Eu tinha me esquecido de Winger. Boa, boa dica. Talismã eu conheço muito pouco. Pra trás. Dicas anotadas, Márcio.
Ó, aí o segundo e-mail é o Anderson Silva, ou mais conhecido como Porquinho.
Porquinho está de volta!
Famoso ouvinte do Máquina do Tempo.
Famoso!
Um participante do Máquina do Tempo, né?
Quase um participante, cara. Ele que nunca deu a voz aqui, mas é um praticamente um terceiro piloto aqui dessa máquina, cara. Porquinho, vou fazer o seguinte com você, cara. Enquanto o Leandro tá fora, a gente não vai fazer confissão, não, porque só o Leandro consegue fazer aquela voz de linha direta. A disfarçar a sua voz. Mas pode continuar mandando seu e-mail aí, que a gente lê aqui com o maior prazer, como estamos fazendo agora, né, Vanna?
É, vamos lá, ó. Fala, pessoal. Espero que dê tempo de publicar meu e-mail. Olha, deu. Antes de tudo, meus enormes parabéns ao Leandro por esta dádiva de ser pai. Com certeza a sensação deve ser esplêndida de se viver. Aí, ó, acabamos perdendo um tripulante, mas vejo que o programa ganhou mais dois, sendo que um deles é uma mulher. Ulala.
Uou, coleco! Eu sei que tem mulher aqui nessa história, mas essa mulher aqui tá comprometida, tá? Dá licença. Tá de graça assim?
É porque o namorado é ciumento, é melhor, né? Muitas das coisas que tocaram em 2002 eu não conhecia, a não ser Audioslave, que foi pra mim uma grata surpresa da década. Tanto que fiz air cover com meus amigos de Audioslave, muito bom, onde eu era o Chris Cornell, imitando sua voz rouca e rasgada.
Ah, meu Deus! Imagina agora o Porquinho de peruca imitando o Chris Cornell.
Muito bom, Porquinho. Porquinho, se você tiver um vídeo disso, por favor, mande para o Máquina do Tempo.
Por favor, a gente publica aqui feliz, cara. Pode mandar. Se você não tiver, produz.
Exatamente. Se você não tiver, é o caso de produzir, tá?
Exato.
Um forte abraço a todos nessa nova fase.
Ô, Porquinho, brigadão aí, cara. Brigadão mesmo. Sempre bem-vindo. Por favor, continue mandando aí sempre os e-mails. Continuem todos vocês mandando e-mails aqui, dizendo o que vocês estão achando de cada programa, o que vocês estão achando de cada convidado. Esse feedback nessa fase temporária aqui, enquanto o Leandro tá fora, é muito importante aqui pra gente, cara. podcast@maquinadotempo.blog.br ou então deixa os seus comentários lá no post de cada episódio que a gente publica aqui.
Isso mesmo, e você tem recados pra dar, né, Ok?
Eu tenho um recado aqui que é, assim, não sei se é muito importante não, mas... É necessário, a burocracia.
Fazer o quê, né? O contrato dele acho que pedia, né? Era
exatamente, isso? O contrato dele exige esse tipo de coisa. Mas temos que informar, galera, que na quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro de 2010, chega ao mundo, com 48 centímetros e quase 3 mil gramas, Caio Pucol, segundo herdeiro desta máquina do tempo, finalmente chegou ao mundo. Cara, o herdeiro, motivo do afastamento de Leandro Bucol aqui temporariamente, finalmente nos chega. É com um prazer enorme que nós anunciamos isso aqui, cara. Eu quero deixar aqui registrado ao vivo meus parabéns ao meu irmão Leandro Bucol, que bobo, tão bobo quanto no nascimento do primeiro filho dele. Meus parabéns. Dê notícias em breve aqui no próprio Máquina aqui, que os ouvintes também, muitos deixaram comentários lá, dando parabéns. Nego botou no Twitter. Olha, tá todo mundo aqui batendo palma, felizão, querendo mais notícias aí do garoto. Tá certo?
O herdeiro desse Delória, né? Parabéns, Leandro.
E vocês que quiserem mandar parabéns aqui pro Leandro, podem mandar e-mail aqui pra gente, que a gente lê aqui no ar também. Podem mandar recado de voz, que a gente lê aqui também. O e-mail é o mesmo. Bom, depois de uma bomba dessa, cara, fica até besteira de dizer os outros recadinhos que eu tenho aqui das participações por onde eu andei por aqui, né?
Mas essa é uma parte importante, né? É a parte do jabá.
É a parte do jabá, cara. Eu tenho que falar, pô. Pessoal... O pessoal é doido de me chamar, né? Eu tenho que falar aqui. Se bem que é uma vergonha minha, né? De dizer que eu participei desses dois podcasts completamente bagaceira.
Mas é um arroz de festa, né? Onde chama, tá indo atrás.
Não. Eu já falei que eu sou cachorro vira-lata. Eu entro onde abre a porta. E quem me abriu a porta dessa vez foram os malucos do Rock 30, que em plena quarta-feira de cinzas me lançaram aí um podcast de ressaca de carnaval. Tava todo mundo muito doido, todo mundo muito bêbado no carnaval. E a gente foi gravar um podcast de musical de ressaca, dando músicas aí pra galera curar ou não o estado etílico.
É, eu ouvi o podcast, preciso fazer um comentário aqui. Se você acha o Rock Talk maluco, sóbrio, espera ouvir ele bêbado.
Meu Deus.
Tá ótimo o podcast.
Tenho medo de quem acha isso legal. É outra participação, etilicamente sóbrio, mas com a cabeça tão desorganizada quanto, foi quando eu bati um extenso, demorado papo com o Rod Reis no Mundo Rod, que é uma outra mente doentia. Não precisa, é que ele lá não precisa beber pra ficar doido?
Não mesmo.
Onde nós lá conversamos sobre música no geral, né? Falamos aí de rock nacional, internacional, quadrinhos, enfim, mídia. Metemos malho numa porrada de coisa aí, eu acho que vai rolar processo pra caramba aí pra gente depois disso. Ouçam lá, gente. Os links de ambos os episódios aqui estarão no post, aqui embaixo, pra vocês ouvirem por sua própria conta e risco. Eu confesso que eu tô com vergonha própria disso tudo.
Ou seja, é mais um motivo pra você ouvir.
Exato. Mas já dei a cara a tapa, né? Agora vambora.
Agora ajoelhou, tem que rezar.
Exatamente. Dai, meu joelho. Eu acho muito engraçado, viu, dona Vana Medeiros? É, você fica me chamando de arroz de festa, mas é a senhorita que sai gravando, assim, 4, 5, 6 podcasts uma semana.
Ah, não posso fazer nada se eu sou popular, sabe, se as pessoas me convidam.
E modesta também.
Ah, muito modesta, é um dos meus pontos fortes.
É, mas essa sua popularidade não tá te salvando lá na casa do Big Cash Brasil, não tô te entendendo.
Nem me fala nisso. Tô no paredão no Big Cash Brasil.
É, galera. Pô, vamos votar lá pra manter a Vana na casa, cara. O link vai estar aí embaixo também. Para o desespero de Eduardo Moreira.
Para o desespero de Eduardo Moreira e de Flávio Soares. Os dois arquitetaram. Eduardo Moreira lá do Spinoff e Flávio do Papo de Gordo. Eles fizeram um complô contra mim. E agora eu tô no paredão.
Salve, Vana Medeiros, na casa do Big Cash Brasil. O link vai estar aí embaixo. Conto com vocês para manter ela na casa.
Eu prometo uma vingança contra aqueles dois pra continuar na casa. Fica mais divertido.
Ah! Para isso, Vana Medeiros continua, como sempre, semanalmente, religiosamente, lá no Spinoff, podcast de séries do Eduardo Moreira, não é isso?
Exatamente, continuo lá no Spinoff, brigando toda edição com Moreira por causa de Lost.
Isso!
Então, se você quer acompanhar a nossa briga, por favor, spinoff.com.br. A gente fala de outras coisas também, tá? Mas tudo relacionado a séries, mas a gente fala de outras coisas que não sejam Lost.
Exatamente, galera. Então, se você curte boas séries, ou não, né? Ouçam lá o spin-off toda terça-feira, mas o bom e velho rock'n'roll continua aqui no Máquina do Tempo toda segunda. Falando em rock'n'roll, Vana, tá na hora, né?
Tá na hora do som, né?
Chega de papo e bora pro som de 1970! E a gente começa esse programa com Eric Clapton, na época de sua banda Derek and the Dominoes, tocando Laila na Máquina do Tempo.
Nobody's waiting by your side. What's your name, dude?
Eastwood. Clint Eastwood.
What kind of stupid name is that?
You know somebody else that can play the guitar.
Thank you. he'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Allman Brothers Band tocando Revival. Allman Brothers, que sempre que a gente fala de anos 60, 70, é presença marcante, é figurinha garantida aqui no Máquina do Tempo, né? E mais uma vez, Vitor bem-vindo, mostrando por que que Allman Brothers tá sempre aqui no programa, né?
Comecei a ouvir o Allman Brothers tem uns 5 anos, mais ou menos, e engraçado que eu comecei a ouvir meio de trás pra frente, né? Os discos mais antigos eu comecei a ouvir mais recentemente. E aí eu redescobri esse disco, Idlewild Saltzman. Eu redescobri ele, assim, no final do ano passado, quando eu comecei a reouvir, eu falei, porra, que esse disco é maravilhoso. E hoje eu tenho ele como meu disco favorito do Allman Brothers. Mesmo porque eu acho que a forma do Dwayne Allman nesse disco é fantástica. E, porra, essa música pra mim é a minha favorita. Apesar de não ser uma das mais famosas, né? Tem a Midnight Rider, que a galera sempre que lembra desse disco fala. Mas essa música, Revival, é a música que abre o disco, pra mim é mais impactante, assim. Tem mais o estilo mesmo Allman Brothers de ser. Pra mim, eles deram aqui o pontapé inicial nesse estilo Southern Rock, que é fantástico, né, cara?
Eu tenho um carinho pelo Allman Brothers, assim. Eu confesso que eu fico perdido na cronologia dos caras, porque o que eu tenho aqui de Allman Brothers, eu tenho um box de 4, 5 CDs, comemorando não sei quantos anos de carreira. Por eu ter esse material, eu não sei que músicas pertencem a que CDs. Uhum. Com esse box, eu vim a descobrir uma porrada de músicas que eu pensava que eram de outros artistas, de outras bandas. E não, era do Allman Brothers. Eu digo, pô, cara, os caras têm mais influência do que eu imaginava.
Tem aquele clássico tema Jéssica, né, que todo mundo ouve.
Jéssica.
Que é aquele instrumentalzinho, isso, né? Ouve aquilo e não tem a menor noção de quem é, de quem é de que música essa banda é. É, porra, lógico, é do Allman Brothers, né? E os caras, porra, influenciaram uma geração de bandas depois, né? Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, essas bandas do sul dos Estados Unidos que são sem comentários, né, cara? Vocês ouviram aí, vocês estão vendo o que que é.
Você falou de Jéssica agora, vou trazer de novo aqui uma história que eu já falei aqui no Máquina. Eu toquei uma música do Dixie Dregs em uma edição anterior. Nessa ocasião eu falei que ouvi Jéssica pela primeira vez, tocado pelo Dixie Dregs, e passei muito tempo pensando que era deles.
É mesmo, cara, eu nunca ouvi essa versão, e olha que eu sou fanzaço do Dixie Dregs, eu sempre falo que é uma das minhas bandas favoritas, e não banda instrumental favorita, bandas mesmo favoritas, porque tem o meu guitarrista favorito, que é o Steve Moss, mas eu nunca ouvi.
Steve Moss, clássico, né, cara? É uma gravação tão igual, inclusive, do original, que se você botar as duas, eu, pelo menos, demoro um pouco pra reconhecer de quem é quem.
Pô, vou buscar, que isso aí eu não conheço. De repente rola lá no Mofo Deus.
E antes disso, nós ouvimos Cactus tocando Parchment Farm. Essa é uma daquelas bandas bem estilo Mofo Deus. Neguinho nunca ouviu falar, a banda nasceu, cresceu, reproduziu, morreu, e a gente aqui no Brasil nunca ouviu falar. Só a galera bem que tira o mofo do rock, que conhece esse tipo de som, né?
Pois é, cara, a gente sempre tenta trazer essas bandas mais desconhecidas lá no Mofo Deu, porque o nosso papel é meio que de preservar a memória dessas bandas que pouca gente conhece. O Cactus, cara, é uma banda que tem duas figurinhas carimbadas, né, aqui no seu álbum de figurinha. Com certeza tem álbum de figurinha das estrelas do rock, tem lá as figurinhas do Carmine Appice, que é um dos maiores bateristas da história, né, do Tim Borgert.
Olha, o Carmine Appice era do Cactus?
Esses dois caras eram responsáveis pela cozinha do Vanilla Fudge, que é uma banda muito, muito foda dos anos 60, fazia um rock psicodélico, mas já com uma pegada mais pesada e tal. E eles terminaram em 69, né? Esses dois caras, o Tim Borgert e o Carmine Appice, foram convidados pelo Jeff Beck. E eles foram chamados pra integrar a banda do Jeff Beck. É, o Jeff Beck tava fundando a sua banda solo, né? Jeff Beck Group. Uhum. Eles iam fazer a cozinha da banda junto com o Jeff Beck e o Rod Stewart nos vocais. Só que aconteceu, cara, o Jeff Beck teve um acidente de carro, se não me engano, o projeto da banda ficou meio que em suspenso. E aí os caras falaram, pô, vamos ficar parados, né? Vamos fazer um projeto nosso próprio. E aí lançaram o Cactus, os dois caras do Vanilla Fudge, o Carmine Appice e o Tim Borgert, e juntaram com mais dois caras que eram músicos mais ou menos conceituados, o Tim McCarthy, que tocou com Bud Miles, que depois vai ser assunto do programa de hoje também, e um cantor chamado Rusty Day, que não é muito conhecido, não. Depois que o Jeff Beck voltou, o Cactus até fez um sucesso relativo. E aí o Jeff Beck falou, pô, vocês vão tocar com a gente? E os caras falaram, não, agora não, né, cara, agora a gente tá com o nosso projeto aqui. E aí o Jeff Beck foi obrigado a fazer uma outra banda pra acompanhar ele.
Olha só, rapaz.
E depois, aí pra compensar esse, né, esse lance de não terem trabalhado juntos, ele, aí o Jeff Beck fez um projeto com os dois em 72, chamado Beck, Borgert e Apps, que é um projeto bem legal também. Lá no Morfudeu a gente já tocou algumas vezes, que vale a pena catar aí. É uma banda que tem uma história interessante de vai e volta, mas tem esses dois caras que são fantásticos. Eu recomendo prestar atenção nesse baterista, Carmine Apps, que é um dos...
Carmine Apps é foda. Não, Tom Bogas também, é um puta baixista, eu gosto muito dele, mas o Carmine Apps... Aliás, me tira uma dúvida aqui, aproveitando sua presença aqui, Vitor. Carmine Apps, irmão do Vini Apps, também baterista, né? Durante um tempo, um deles tocou no Saba e o outro no Motorhead. Você consegue se lembrar quem é quem? Porque eu sempre...
Cara, o Vini Apps tocou no Black Saba, né? Na época do Dino, a partir do Mob Rules.
Isso!
Agora,
foi o Vini Apps.
É, o Carmine Apps, eu não lembro se ele tocou no Motorhead, cara. Agora você me pegou. Mas o Vini Apps, com certeza, é o do Black Saba.
Tá tirada aí a dúvida. Eu sempre trocava qual dos dois. Um dos irmãos Apps tocava no Saba e o outro no Motorhead. Eu sempre trocava qual dos dois.
O Vini Apps, inclusive, teve aqui ano passado com essa nova encarnação do Black Saba, né? O Heaven and Hell.
O Heaven and Hell,
um
né?
Showzaço que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Eu vou lembrar de ter visto o Black Saba, apesar de usarem outro nome.
Ah, não adianta, cara. Pra mim vai ser sempre Saba.
É, a gente pode botar o nome que quiser. A gente fez um especial lá no Morfudeu. Eu falei, não é Heaven and Hell, é Black Saba. E
isso é Saba com Dio e ponto.
Ponto. Não interessa o nome, é Saba.
E antes disso, nós abrimos o bloco com... Cara, só se o fundador aqui dessa máquina do tempo, estou falando de Eric Clapton, na verdade nem Eric Clapton, estamos falando de Derek and the Dominos, tocando o clássico Laila. Muito obrigado por trazer essa versão original e plugada pra mostrar que Laila não foi feita naquele acústico do Eric Clapton.
Pois é, cara, as pessoas ouvem a versão de Laila acústica e acham que é a versão...
Final, né?
Final, né? Não é, né, cara? A primeira edição que vocês fizeram de 1970, vocês trouxeram o Eric Clapton em carreira solo, né? Ele lançou o primeiro disco em 1970.
Exato.
E nesse ano ele teve um processo meio de degradação pessoal, ele se afundou nas drogas, muito por causa daquela polêmica que teve dele estar apaixonado pela mulher do George Harrison, né?
Ah, aquele triângulo amoroso.
Aquele triângulo amoroso. E aí ele se afundou nas drogas e tal, e aí ele queria um pouquinho mais de privacidade, queria fazer as coisas um pouco mais... na dele, e aceitou o convite de uma banda que estava se formando, que era o Derek and the Dominos, que era formado por músicos não muito conhecidos, e eles começaram a fazer um circuito em 69, em 70, aliás, só por clubes. Então o pessoal botava lá Derek and the Dominos e ninguém sabia quem
diabos era.
É, né? Pô, meia dúzia de pessoas sentava pra assistir o show, quando entrava a banda no palco, tava lá Eric Clapton, nego, ah, meu Deus!
Ah, meu Deus!
Pô, aí foi ganhando sucesso por conta disso, e aí eles fizeram um retiro nos Estados Unidos, né, em Miami, pra gravar um disco. E o disco foi meio que uma declaração de amor que o Eric Clapton fez lá pra Pat Boyd, se não me engano, a mulher do George.
Sim, a mulher do Harrison.
E ele gravou um disco só de músicas de amor, apesar de não serem só baladas, né? São blues e... É um discaço, cara. Tem Layla e tem... milhares de outras músicas fantásticas.
Eric Clapton num momento inspirado de sua vida.
Pô, cara, e de repente eu acho que vale a pena até botar um link aí no post pra ver a inspiração dele, né? Que era uma mulher bem bonita, Pat Boyd. Aqueles olhos azuis dela inspiraram aí esse disco.
Encanta qualquer um, né?
Encanta qualquer um, cara. Acho que por isso saíram músicas tão bonitas, tão bem inspiradas. E vale a pena ouvir esse disco, que tem a participação do Duane Allman, né, cara? O Duane Allman do Allman Brothers tocou nesse disco como convidado. Ele não era da banda, né? Não fez a turnê que eu citei. E ele tava em Miami gravando um disco com o Allman Brothers. E aí o Eric Clapton era muito fã do Duane Allman. Falou assim, pô, eu quero esse cara tocando com a gente. E aí foi lá, raptou o Duane Allman e botou o cara dentro do estúdio pra gravar esse disco fantástico com o cara.
Mais uma das mil e uma bandas de Eric Clapton que ele já teve na vida. Mesmo que essa aí tenha sido um projeto apaixonado.
Pois é.
Depois desse bloco de grandes guitarristas e bateristas e baixistas, não podemos esquecer do Carmine Apps, né?
Claro.
Vamos para o próximo bloco, botando swing neste ano de 1970. Vamos começar com Jimi Hendrix, ou melhor dizendo, Band of Gypsies com Changes na Máquina do Tempo.
Thank you. Guy's wallet!
You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep, and I was worrying about the way that things might have been. Big wheel keep on turning. Ooh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling,
rolling,
rolling, yeah,
rolling,
rolling on the river.
Rolling on the river.
Cleaned a lot of plates in Memphis.
And I
pumped a lot of tame down in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I hitched the ride on the riverboat queen.
Know the
big wheel keep on turning. Ooh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling,
rolling,
rolling, yeah,
rolling,
rolling on the river.
Rolling on the river.
Say we're rolling,
rolling,
rolling, rolling on a river,
rolling on the river.
supposed to go over in that wagon. Now I may have seriously altered history.
Like a fool, I went and stayed too long. I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered. I'm yours. Then that time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry.
Estamos de volta depois de um bloco que foi quase uma extensão daquele nosso especial de Motown. Não é verdade, Silvio?
Pois é, cara. E acabei resolvendo botar isso pra mostrar um pouco de diversidade no meu gosto musical, né? Porque lá no Mofudeu eu só toco rock and roll. As pessoas devem achar, porra, esse cara é mó mala, só ouve rock and roll. Não, eu ouço outras coisas também, cara. O Stevie Wonder é um dos meus artistas favoritos fora do rock and roll. Porra, ele tem uma versatilidade que eu admiro muito, cara. Acho um puta artista. Pô, aí eu resolvi trazer justamente pra fazer um bloquinho de coisas mais funkeadas. Pô, esse disco é interessante, o Signed, Sealed, Delivered, que na época que foi lançado sofreu críticas bastante pesadas, por ele flertar um pouco com rock, né, cara? É um disco que não é um disco de rock, mas é um disco que flerta com rock, principalmente por ter uma cover do We Can Work It Out, dos Beatles, que é bem interessante. A gente, lá no Mofudeu, a gente fez um programa especial só com cover dos Beatles, a gente botou pra mostrar o quanto versátil ele é.
Pra mostrar também o quanto o Beatles influenciou a galera toda,
claro,
né?
Claro, né?
Steve Wonder, estamos falando de Steve Wonder. Aliás, só pra pontuar aqui, nós acabamos de ouvir o mestre Steve Wonder, que também é prata da casa aqui no Máquina do Tempo, ouvindo a música Signed, Sealed and Delivered, do disco de mesmo nome, não é isso?
Descasso, cara. Vale a pena buscar. A música é um clássico da carreira dele, mas o disco, por ter tido essa crítica não muito positiva na época, não é um dos discos clássicos dele. É um disco que tá no meu iPod, tá sempre com play lá. Sempre que eu quero ver uma coisa funkeada, eu boto o Steve Wonder nesse disco.
Olha aí, cara, revelações no Máquina do Tempo, mostrando que Vitor Bem-vindo não vive só de rock and roll, cara.
Pois
olha
é,
aí,
né, cara? Eu ouço outras coisas também e, pô, quem sabe um dia lá no Mofudeu fazer um especial sobre funk.
Estávamos eu e Vitor Bem-vindo dando uma olhada no que saiu no ano de 1970. Cara, só com umas duas ou três fontes de pesquisa nossa aqui, dava pra fazer pelo menos uns 5 programas só de 1970 que ia ficar do caramba.
Pois é, cara, por isso que eu falei, pô, dá pra gente repetir o programa. Vocês já tinham feito, né, um de 1970, número 9, se não me engano, não é isso? Pô, dá pra gente fazer outro sem precisar repetir as bandas de lá. É, apesar de eu estar coçando a mão pra escolher o Black Sabbath, o Purple e o Led Zeppelin, eu falei, não, vamos fazer um só com bandas que não tocou no primeiro pra complementar, né, cara, o que ficou de fora no primeiro.
É verdade, mais uma vez, aproveitando aqui a bola que você levantou, essa é a primeira vez no Máquina do Tempo que estamos repetindo um ano. Nós já anunciamos tantas vezes aqui que iríamos começar a repetir viagens para um determinado ano, para uma determinada época, e estamos aqui repetindo pela primeira vez. 1970 é o primeiro ano que a gente faz uma segunda viagem, uma segunda visita para essa época, para esse ano, e dessa vez usando o Vitor Bem-vindo como o nosso guia turístico.
Pois é, cara, deixa bem claro que eu sou o guia turístico, porque eu bebo pra cacete, eu não posso dirigir, cara. Eu tô aqui com uma cervejinha, então já aberto, você que tá dirigindo, eu só tô aqui com o GPS falando, vai pra ali, vai pra cá e tal.
E antes disso, nós ouvimos algo que eu sempre quis tocar aqui no Máquina do Tempo. Eu estou falando de Ike e Tina Turner tocando Proud Mary, que é pra mim a gravação suprema dessa música, que me desculpem os fãs de Creedence, que eu também adoro Creedence Clearwater Revival.
Olha, polêmica.
Mas eu adoro essa gravação aqui de Ike e Tina Turner, cara, eu acho do caramba. Aliás, eu acho foda toda a carreira de Ike e Tina Turner juntos. Pena que o Ike Turner era um filho da puta desgraçado.
Enchia ela de porrada.
É uma pena que o cara não era, como pessoa, tão bom como era a música.
Cara, eu não conheço muito bem a carreira deles, mas pô, essa música, pô, eu sou muito fã do Creedence, e aí quando a gente tava discutindo aqui o set, você deu eu falei, pô, vamos ouvir. Eu ouvi, achei foda. No começo eu falei assim, porra, não, isso é muito paradão, porque ele tem uma introdução meio lenta, né? Mas depois, porra, mete um pé
depois
na porta.
Depois ela pega o ritmo e vai embora, né?
Muito legal mesmo.
Última coletânea da dupla, exatamente só dessa época, né? Quando a gente fala de Tina Turner, todo mundo só lembra daquela fase pop dos anos 80, né? O nego só se lembra da trilha sonora do Mad Max, só lembra do
Simply the Best,
do Private Dancer, daquela versão mela cueca do Help, mas ninguém conhece que ela veio de um cenário soul, de um cenário funkeado que era do caramba, ao lado do então marido dela, o guitarrista Ike Turner, que era um puta músico e, volto a dizer, um grandíssimo filho da puta. E essa aqui, essa gravação de Proud Mary, foi a gravação que lançou a dupla pro sucesso, que todo mundo ficou, caralho, é fantástico, não sei o quê. E até hoje, né, a Tina Turner tá voltando da aposentadoria, tá saindo da aposentadoria, voltando ativa, e até hoje ela toca isso, claro, com arranjos diferentes, cada apresentação um arranjo diferente da música, mas ela até hoje toca fielmente essa música no show.
Pô, posso fazer dar uma dica aqui? Porque, cara, eu sabe que eu sou viciado em Deep Purple, né, cara? Então tudo eu tenho que fazer uma referência ao Deep Purple. E aí, cara...
É um bom vício, não perca nunca.
É um bom vício, né, cara? É a minha banda favorita, eu sempre falo isso lá no Mofo Deu. Porque eu lembro da Tina Turner com o Ike, eu lembro da versão que tem no Book of Telezin do Deep Purple, que é um daqueles primeiros discos da banda, sem ainda o Ian Gillan, sem o Roger Glover, que é basicamente são discos que tem bastante cover, tem cover de Help dos Beatles, Hey Joe do Jimi Hendrix, e nesse disco especificamente tem um cover de River Deep, Mountain High, que é uma parada meio nada a ver, assim, aliás, muito do que o Deep Purple fazia naquela época é meio nada a ver, mas vale a pena dar uma ouvida lá no Book of Telezin de 68, é um disco meio maluco, mas é interessante pra gente ver a evolução da banda.
Com certeza, e a participação de Ike Tina Turner lá, né? Como uma das influências.
Estranho, né? No mínimo inusitado.
E antes disso, nós abrimos o bloco com o mestre Jimi Hendrix. Dessa vez, fora do seu projeto Jimi Hendrix Experience. Olha só, estamos trazendo aqui Band of Gypsies, a banda de onde veio o Hendrix, ou pra onde foi o Hendrix, tocando Changes. Meu amigo, fale-me mais a respeito disso aí.
Pô, cara, esse é um projeto que não é todo mundo que conhece. estranhamente, né? Porque o Hendrix saiu do Experience, quer dizer, saiu do Experience não, né? Desmanchou o Experience, mandou os caras embora entre 68 e 69, não tem a data exatamente. E a partir de 69 começou a formar algumas bandas, inclusive no Woodstock em 69 já tocou sem o Experience, ainda com o Mitch Mitchell, mas já com o Billy Cox, que é um puta baixista, que depois incorporou no Band of Gypsies, que é uma banda totalmente diferente do Experience, né, cara? A intenção do Hendrix era mesmo fazer uma nova banda, e o Band of Gypsies não ia ser Hendrix and the Band of Gypsies, ia ser Band of Gypsies, mas acabou não dando tempo dele encampar esse projeto. E é uma banda que tem uma influência de soul, de funk, bastante interessante, muito por ter um baterista que é dessa área, né, que é o Bud Miles, que é um baterista fantástico. Eu até falei que um dos caras lá do Cactus tinha tocado com o Bud Miles. E, cara, esse cara é fantástico, cara. E ele canta muito, cara. E, inclusive, a faixa que a gente ouviu é cantada por ele, não é cantada pelo Hendrix. Trouxe essa influência mais funk, soul, pra carreira do Jimi Hendrix, que eu achei interessante trazer, porque 1970 foi o ano que ele morreu, né, cara? Por ser um ano simbólico, eu falei, pô, eu tenho que tocar o Hendrix. Então, pô, vou levar uma coisa não muito conhecida. Vale a pena procurar esse disco. E falando de Bud Miles, o Bud Miles depois lançou um disco com Carlos Santana em Bud Miles, que tem essa música também numa versão bem maneira. Engraçado que no disco do Santana, que ele fez com o Santana, tá acreditado a música como Dan Chance, e no Band of Deep tá acreditado apenas
tá só Chance.
Como Chance, mas é a mesma faixa, pô, é uma música.
Uma pena aí não ver mais do Band of Gypsies, né, porque o Hendrix morreu logo depois, não é isso?
Pois é, morreu no final do segundo semestre desse ano, né, esse disco. Eu não tenho nem certeza se esse disco saiu antes ou depois da morte dele, mas foi gravado no Réveillon de 69 pra 70. É um disco ao vivo, né? O show foi gravado no Réveillon de 69 pra 70, foi lançado em 1970, mas eu não tenho certeza se foi lançado antes ou depois da morte dele, mas isso é um detalhe.
Isso é detalhe, mero detalhe. Tá aí Jimi Hendrix fora do projeto Experience, né? Que eu acho que é o projeto mais famoso do Hendrix. A gente aqui no Máquina do Tempo já tocou várias da fase Experience, mas nunca havíamos tocado Hendrix em outros lugares.
Pois
né?
É.
Essa é a primeira vez aqui. Mais uma vez, eu te agradeço por trazer essa. Aliás, uma outra característica interessante, né? Estamos vendo aqui artistas através de nomes de bandas diferentes, né? A gente abriu o programa com o Eric Clapton, na verdade, dentro do Derek and the Dominos. A gente trouxe agora o Jimi Hendrix dentro do Band of Gypsies e Carmine Appice dentro do Cactus, cara, né?
Pois é, coincidência.
Como a galera se esconde atrás de nomes.
Pois é, as pessoas e projetos às vezes procuram sempre os artistas mais famosos e aí eles estão escondidos em bandas que as pessoas não conhecem, tipo Cactus, tipo Band of Gypsies, Derek and the Dominos. É legal a gente trazer isso à tona.
Com certeza, e fica a dica aí no ar pra galera correr atrás desses nomes desconhecidos, injustamente desconhecidos.
Exato.
Um outro nome injustamente desconhecido, mas que a gente vai desenterrar agora. Vamos começar o próximo bloco com eles, The Guess Who, com American Woman, na Máquina do Tempo.
Let me be. Just get in the car, butthead.
You're all on the road, you hand
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir The Doors. Mestre Jim Morrison mais uma vez aqui trazendo Roadhouse Blues. Muito obrigado, senhor Vitor, bem-vindo. Eu tenho um carinho especial por essa música. Toquei em muitas bandas, em muitos shows.
A faixa clássica de bandas covers, né, cara? Toda banda cover tem que tocar.
Não tem como, cara. A gente começa a aprender qualquer instrumento, guitarra, baixo, bateria, gaita, o que for. Tá lá naquela listinha, junto com Satisfaction dos Stones.
Pois é.
Junto com o Radio do Hendrix. A gente sempre tem que tocar essa.
Pois é, mas é uma faixa bem legal, né, cara? É do penúltimo disco do The Doors. É, o Morrison Hotel é um discaço, é o meu disco favorito da banda. Pô, infelizmente o cara veio falecer logo um ano depois do lançamento, quando a banda, pra mim, tava atingindo o ápice da sua maturidade musical e tal. Eles fizeram, pra mim, um bom disco de estreia, e depois tiveram alguns altos e baixos, assim, pro meu gosto musical. E a partir do Morrison Hotel, parecia que eles estavam adquirindo uma maturidade musical bem interessante. Depois lançaram o L.A. Woman, que também é um disco que eu gosto, né?
Caramba, adoro L.A. Woman, aliás, é um dos meus preferidos.
E eu achei interessante a gente trazer pra fazer uma homenagem pro Morrison, que era um dos ícones da época. E em 70, é interessante que Morrison tocou naquele festival Isle of Wight.
Caraca, clássico Isle of Whites, cara.
A gente até já fez lá um especial lá no Morfudeu sobre esse festival, e foi uma das últimas apresentações, assim, gravadas
do Morrison,
né? Aí eu lembrei desse festival, que pra mim é um dos festivais mais importantes, apesar de não ser tão famoso como Woodstock, Monterrey e outros festivais.
Não, mas ele foi histórico, Isle of Whites foi histórico.
O Isle of Whites de 70 foi um festival que tem um line-up fantástico, e todo mundo diz que nesse festival teve a grande apresentação do The Doors, e a grande performance do Jim Morrison, que tava no seu auge. Por isso que eu falei assim, vou levar o Morrison, porque foi um cara que fez história naquele ano de 1970.
Te agradeço por antecipar esse especial lá no Mofudeu, que é um especial que eu já queria fazer aqui no Máquina do Tempo há um bom tempo.
Pois é, a gente fez lá nos primórdios, cara, do programa. A gente ainda tava fazendo o programa, era ao mesmo tempo podcast, programa de rádio, e a gente falou, porra, a gente tem que fazer esse festival, porque tava completando 40 anos na época da primeira versão, né, que foi em 68. Se eu não me engano, a gente tocou The Doors. Tenho certeza que a gente tocou como um trilha de fundo o show completo do The Doors, que é um bootleg bem famoso.
Se eu não me engano, foi no Isle of Wight que, inclusive, Gilberto Gil se apresentou.
Pois é, nesse mesmo ano.
Nesse 70, não é isso?
Nesse mesmo ano de 70, o Gilberto Gil se apresentou. Dali ele tirou muitas ideias, né, cara, para o que veio a ser depois o tropicalismo e tal, que era uma loucura total mesmo.
Ele tanto trouxe ideias de lá, como também também acabou mostrando a música brasileira pro mundo inteiro. Foi um dos primeiros grandes passos, né, pra música brasileira ficar conhecida no mundo inteiro.
Pois é, e também tem uma outra história interessante com uma banda brasileira que, não sei se vocês conhecem a Bolha.
Clássico, a Bolha.
A banda clássica brasileira, que não é muito conhecida, né, porque as pessoas costumam...
A Bolha e o Terço, né, cara? São duas bandas totalmente injustiçadas aqui no Brasil.
Pois é, cara, porque as pessoas acham que o rock brasileiro nasceu nos anos 80, o que é uma grande besteira, né, cara? Só conhecem dos anos 80 pra trás a Jovem Guarda e os Mutantes.
E Mutantes, ponto.
É, e pô, a Bolha era uma banda que fazia um rock meio Jovem Guarda. E aí dois caras da Bolha assistiram o Eyes of White de 70 ou de 69, se eu não me engano, e aí piraram e fizeram uma das maiores bandas de rock do Brasil. Ninguém conhece, mas vale a pena conhecer. Marcou a música brasileira também por esse lado, né? O Eyes of Art, um grande festival.
Tu começou a trazer peso pro rock brasileiro.
Fundamental.
E antes disso, nós ouvimos Mountain, assim como o Cactus, mais uma das bandas estilo Mofudeu, que o Vitor Bem-vindo tirou de lá do fundo do baú. E nós ouvimos a música Never in My Life. Gostei muito, viu, seu Vitor?
Pois é, cara, essa banda é uma daquelas bandas que tem as músicas que as pessoas com certeza conhecem, mas não sabem que banda é. Por exemplo, Mississippi Queen, é uma banda que é uma música que foi até a vinheta do Mofudeu por um tempo. Qualquer um que ouça vai falar, pô, eu conheço essa música. As pessoas não conhecem a banda, que pra mim é meio absurdo, porque é uma banda que tem uma história no rock que é fundamental, porque eles foram um dos precursores de fazerem blues rock com peso. As pessoas sempre lembram de blues rock com peso, Led Zeppelin e tal, mas o Mountain...
A gente começa a lembrar de Led, Purple, Sabbath, etc.
Pois é,
né?
Pois é. O Mountain, cara, o Leslie West foi um cara fundamental pra fazer isso, né? Botar peso no blues rock. O Mountain tocou no Woodstock, né? As pessoas não lembram, mas tocou no Woodstock. O Leslie West tem um disco, o primeiro... Na verdade, a banda, na verdade, era uma carreira solo do Leslie West, que é um guitarrista fantástico. Eu me identifico muito com ele por ser um cara rechonchudo, vamos dizer assim, mas que tem os 100 kills, então tem essa identidade com ele. E aí, o primeiro disco dele que chamava Mountain, né? Aí os caras falando, pô, não, vamos fazer uma banda chamando Mountain. E aí eles tocaram no Woodstock, foi um grande sucesso no Woodstock. E depois eles lançaram em 70 esse disco Climbing, que é um discaço, que é um dos meus discos de cabeceira, eu ouço sempre. O disco abre com Mississippi Queen, que é o maior clássico da banda. E tem essa versão de Never in My Life, que é uma porrada, né, cara? Até distoa um pouco do que é o CD, né? Porque o CD tem algumas baladas e tal. E Never in My Life, que é a música que a gente escutou, é uma porradaça.
Aliás, Mountain, ao lado de outras bandas como, sei lá, como Free, como Ten Years After, são tudo grandes bandas, assim, desse blues rock mais pesado, né, como você falou, que a galera não conhece muito, né? São bandas que eu adoro.
Pois é, o próprio Cactus, né? O Cactus também tem
O próprio Cactus também tem muito disso. Enfim, a gente tocou Ten Years After aqui no especial no nosso especial de Woodstock, que também é uma dessas bandas que muita gente aqui não conhece. E quando a gente tocou Ten Years After no nosso especial de Woodstock aqui, cara, a galera ficou maluca!
Pô,
quem
bandaça,
era esse,
né,
guitarrista que eu não conhecia? Que banda era essa que eu não conhecia, tal de Ten Years After, que era do caramba, não sei o que, foi uma das bandas mais comentadas daquele especial.
Fantástico, né, cara? Nosso papel quando a gente fala desses anos também é trazer um pouco essas bandas mais desconhecidas, que, porra, os caras têm tanto talento quanto grandes bandas e tal, mas às vezes as pessoas não conhecem porque não tiveram na
grande
mídia.
Não tiveram acesso, não tiveram conhecimento dela, com certeza, com certeza. Outra banda que muitos também não tiveram acesso, até tiveram um pouco, mas que mereceria ter mais, foi a banda que abriu esse blog. Nós estamos falando de Guess Who com American Woman. Música essa que com certeza muitos conheceram na voz do Lenny Kravitz.
Pois é, né, cara? Tem gente que acha que essa música é do Lenny Kravitz, né?
Pois é, olha só.
Nada contra o Lenny Kravitz, acho que é um cara bem talentoso. Até fui no show dele em Copacabana, achei legal e tal. Mas, porra, essa música não é dele, né?
Vamos dar crédito a quem merece.
Vamos dar crédito aos caras que merecem, né? Até acho maneiro quando o cara faz uma versão de alguma música e tal, mas acho que o cara devia fazer de tudo pra nego saber que aquilo não é a versão de uma outra música, né? Cara, é uma banda que não é muito conhecida, talvez por ser uma banda canadense, né, cara?
Eu acho isso um preconceito, uma besteira, uma calúnia. Todos deveriam prestar mais atenção no Canadá, porque o Canadá só
tem
traz
Rush,
coisa,
né,
boa.
Cara?
Porra, o Canadá nos deu Rush e Neil Young, maluco. Depois disso, eles podem fazer o Bryan Adams que quiserem, que eles têm direito.
Pode fazer de Celine Dion, a gente
pode trazer Celine Dion que quiser, pode trazer o Bryan Adams que quiser, eles têm direito. Eles deram o Rush e Neil Young e de quebra ainda trouxeram o Guess Who. Meu amigo, pronto.
Pois é.
Canadá é foda.
Não, e fizeram mais que isso, né? Porque o Guess Who tinha lá na banda o Hans Beckman, que é um cara que depois formou o BTO, né? O Beckman Turner Overdrive, que é uma banda bem... que até fez um sucesso nos próprios Estados Unidos, mas que também no Brasil não é muito conhecida. Mas que é uma das bandas favoritas de Homer Simpson. Ele fala disso.
Olha isso!
No episódio e tal. BTO, vale a pena procurar, uma banda bem legal também.
Se Homer Simpson gosta, está aprovado.
Pois é, o Guess Who, cara, tocou na abertura dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, porque eles são de Winnipeg, né? E aí eles ficaram um pouquinho mais conhecidos, porque, né, mais ou menos na mesma época, tava estourada a American Woman, a versão do Lenny Kravitz.
Sim, é verdade.
E aí eles tocaram lá na abertura do...
Tipo, essa aqui é nossa,
essa
viu?
Essa é nossa, porra. Ficaram um pouquinho mais conhecidos e tal, só que aí eles só se reuniram pra fazer a abertura dos jogos, e depois aí eles voltaram cada um pro seu projeto, e até agora estão falando que tem uma possibilidade boa do retorno do BTO.
Mas eu aposto que tinha uma porrada de gente mais jovenzinha lá na abertura do jogo de Winnipeg, olhava os caras tocando American Woman e pensava, os velhinhos aí não tem nenhum sucesso, fica tocando música dos outros agora do Lenny Kravitz, só pra garantir.
Esses velhos aí. Yeah. Que esses velhos estão tocando música do Lenny Kravitz?
Esses velhos estão fazendo Lenny Kravitz.
Pô, e esse disco, o disco chama American Woman, é um discaço, cara. Não acho que é só isso que tem no disco, não, porque é um disco que é bom de cabo a rabo. Ele tem críticas nesses guias de música aí, tipo All Guys, é um disco esgotado bem pra caramba. Vale a pena escutar aí com mais atenção o Guess Who.
Corram atrás, galera. Aliás, esse programa todo, corram atrás dessas dicas. Passageiros desta máquina do tempo, estamos encerrando mais uma viagem. Desta vez nós voltamos ao ano de 1970, do nosso guia turístico Vitor. Bem-vindo do site do podcast Mofodeu. Vitor, muito obrigado pela sua participação e fala aí mais do seu podcast, desse programa que tira o mofo do rock.
Pô, mais do que eu já falei o programa inteiro. Não, beleza, vou dar a dica, cara. Primeiro agradecer aí, cara, o convite. Fiquei muito honrado. Você já teve lá no Mofodeu, né, quando a gente fez a integração Mofodeu Máquina do Tempo. Foi muito maneiro, teve uma repercussão muito legal, porque trouxe muitos ouvintes do Máquina do Tempo pro Mofodeu e muitos ouvintes do Mofodeu pra Máquina do Tempo. Isso é, acho que é legal, a gente fazer essa integração justamente pra compartilhar a experiência e compartilhar ouvintes e crescer cada vez mais juntos, né? O legal é a gente estar sempre junto.
Com certeza, é tudo da casa, cara. Tudo rock and roll.
Pois
né?
É, pedi pra galera que gostou do programa aí, dá uma ouvida lá no Mofodeu, mofodeu.com. Tá no ar já há mais de 2 anos, já temos mais de 80 programas. A gente meio segmentado assim, às vezes as pessoas entram lá no site, vem aquele monte de banda que ninguém conhece e aí falando, ah, não vou ouvir isso não. A gente faz um trabalho mesmo de preservação da história do rock, né, cara? A gente gosta de falar de bandas conhecidas. A gente fala muito de bandas conhecidas também, Beatles,
é
Rolling Stones, faz especial sobre essas bandas, mas é nosso viés é mais mesmo de resgatar histórias do rock, né? Não só histórias do mainstream, mas histórias esquecidas. A gente tem lá a nossa série Você Conhece Essa Banda, que a gente leva só bandas que ninguém conhece mesmo. Pedir aí quem curtiu o programa, entrar lá, mofodeu.com, ouvir a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não é um programa tão rebuscado tecnicamente como Máquina do Tempo, com todo esse equipamento, esse DeLorean maravilhoso aqui. O ar-condicionado tá fresquinho, cara, tá uma beleza.
A gente foge do calor do Rio de Janeiro com isso, né?
Pois é, minha cerveja até gelou mais um pouquinho aqui. A gente faz o programa lá no nosso estúdio vagabundo, com calor desgraçado, com cerveja, às vezes quente, às vezes geladas, sempre bêbados. Vale a pena entrar lá, ouvir. Agradeço.
Mas é divertido pra caramba, eu gosto muito.
É divertido, né, cara? É tosco, mas as pessoas que ouvem...
Mas essa tosqueira do Mofodeu aqui faz parte do charme aí desse
não
programa.
Não adianta, cara. A gente, mesmo que eu quisesse, a gente não ia conseguir tirar a tosqueira do programa, e por isso...
Mas é bom, é divertido pra caramba. Eu me amarro no Mofodeu. Aliás, o corte temporal de vocês é bem interessante, de tocar músicas só dos anos 60 e 70, não é isso?
Isso, 60 e 70, às vezes alguma coisa mais antiga, mas mais que isso, muito raramente.
Se vocês tiveram boas surpresas ao descobrir bandas como Cactus e Mountain aqui nesse programa, você vai ouvir muito mais disso no Mofodeu, com certeza.
Antes, posso te interromper? Quero mandar um abraço pro Leandro, pô. Dá parabéns aí pela experiência que ele tá passando.
É muito bem lembrado, é verdade, Leandro Bucol, que está agora em licença paternidade aqui do programa.
Pois é, cara, mandar um abraço pra ele aí e que logo ele volte aí com muita empolgação nessa nova etapa da vida dele. Tenho muita inveja, eu quero um dia chegar nesse ponto aí, ter meus filhotes também. Parabéns, cara, parabéns.
É isso aí, grande Leandro, parabéns. Fica tranquilo que o seu lugar está mais do que reservado aqui, só esperando por você.
Outro abraço, posso mandar outro abraço?
Por favor.
Pra Enciclopédia do Rock, meu parceiro lá do programa.
Olha aí, grande Enciclopédia do Rock, é verdade.
Luiz Felipe, ele meio avesso a modernidades e tal, eu também sou, mas ele é mais do que eu, então ele não tem Twitter, não tem nada, então as pessoas não conhecem, acham que ele é uma entidade, então acham que eu faço duas vozes no programa, mas não, ele existe, sim. Ele que faz o programa andar, porque ele conhece coisas pra caralho, assim, o cara com conhecimento de música. Quero mandar um abraço pra ele, meu grande amigo Luiz Felipe Freitas, meu companheiro de Morfo.
Se você abrir um pouco a exceção a respeito de grandes tecnologias, participa aqui do Máquina do Tempo também, pô.
Pô, Luiz tá doido pra participar, já falou isso no programa, ele falou que quer vir pro Máquina pra fazer um programa com bandas fora dos anos 60, dos anos 70, porque ele adora bandas novas, ao contrário de mim. Ele até vai estrear um blog lá no Mofudeu falando só sobre bandas novas. Então, quando vocês quiserem chamar...
Senhor Enciclopédia do Rock, no ar está feito esse convite aqui. Compareça, o senhor está intimado a aparecer aqui no Máquina do Tempo pra gente fazer um programa aqui, um desses especiais de licença paternidade do Leandro. Vamos encerrar este programa com mais uma dessas bandas obscuras. Vamos falar de Sir Lord Baltimore.
Vamos lá, cara. Isso aí, essa banda, eu não sei nada sobre essa banda, porque é uma banda que fez um disco e depois dois discos, aliás, e desapareceu e as pessoas não conhecem, eu também não conheci, quem indicou foi um ouvinte nosso. Eu baixei o disco, porque é impossível comprar o disco dessa banda, é fantástico, cara, os caras são um dos inventores do heavy metal, já faziam um heavy metal antes do heavy metal existir.
Olha,
é incrível e ninguém conhece, eu não conhecia, eu só conheci graças ao ouvinte. Pô, a banda muito foda, vale a pena buscar aí o disco, e a gente sempre toca lá no Morfidão, a gente já tocou quase o disco inteiro deles. Cara,
bom.
Nem vou falar muito.
Pra gente conferir se é isso tudo mesmo, vamos ouvir Sir Lord Baltimore com Hard Rain Falling na Máquina do Tempo.